Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 20 de maio de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e nos 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar dos mandatos dos juízes do Tribunal Constitucional angolano já expirados. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual aos sábados, é o top 10 da música americana, as subidas e descidas, as mexidas na tabela dos 10 mais, mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o rei saudita Salman bin Abdulaziz assinaram hoje acordos no valor de quase 110 mil milhões de dólares para fortalecer as capacidades militares da Arábia Saudita. Numa declaração, a Casa Branca disse que os acordos fortalecem a segurança a longo prazo da Arábia Saudita e da região do Golfo face às ameaças iranianas, contribuindo também para fortalecer a capacidade do reino de contribuir para operações antiterroristas através da região, reduzindo o fardo dos Estados Unidos na condução dessas operações. A Casa Branca disse que os acordos vão criar novas oportunidades para companhias americanas no Médio Oriente e apoiarem dezenas de milhares de novos empregos na indústria de defesa dos Estados Unidos. Antes da assinatura dos acordos, o rei Salman agraciou o presidente Trump com a condecoração civil mais alta do país numa cerimónia no Palácio Real em Riada. Trump encontra-se na Arábia Saudita na primeira etapa de uma viagem por vários países que a Arábia Saudita foi surpreendentemente escolhida como o primeiro país a ser visitado pelo presidente Trump. No domingo, o presidente vai reunir-se com dezenas de dirigentes árabes e muçulmanos numa cimeira centrada no combate ao terrorismo. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que a sua vitória nas eleições de sexta-feira mostram que os iranianos rejeitam o extremismo que escolheram a via de envolvimento com o mundo. Rouhani venceu as eleições presidenciais com 57% dos votos, derrotando convincentemente o clérigo da linha dura do regime, Ebrahim Raisi, com 38,3%. Rouhani afirmou no seu discurso após a vitória que o povo iraniano quer viver em paz e em amizade com o resto do mundo, mas não aceita qualquer ameaça ou humilhação. Numa aparente crítica à vizinha Arábia Saudita, o chefe de Estado iraniano afirmou que o povo iraniano, e citamos, declarou a países vizinhos e a toda a região que a via para se garantir a segurança é reforçar a democracia e não estar dependente de potências estrangeiras. Membros do chamado Estado Islâmico executaram 19 civis, incluindo duas crianças, numa aldeia controlada por forças inimigas no leste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um porta-voz da organização disse que combatentes do Estado Islâmico entraram na aldeia de Jazrat al-Bushams na sexta-feira à noite e executaram 19 civis, incluindo duas mulheres e duas crianças, com tiros na cabeça, deitando depois fogo aos corpos. O porta-voz disse que três membros das Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, foram raptados. A polícia angolana dispersou e prendeu vários manifestantes que protestavam hoje no Cacoaco, nos arredores de Luanda, contra a prisão de 7 outros ativistas que foram condenados em abril a 45 dias de prisão. Segundo ativistas, pelo menos 5 dos manifestantes foram presos e outros agredidos pela polícia. Um deles terá sofrido ferimentos na cabeça. Não houve um comentário imediato por parte das autoridades. Os 7, cuja libertação era exigida pelos manifestantes, foram condenados pelo Tribunal de Cacoaco por resistirem às autoridades quando tentavam manifestar-se em abril contra o que disseram ser irregularidades no registro eleitoral. A Amnistia Internacional tinha anteriormente à manifestação de hoje exortado as autoridades angolanas a respeitarem os direitos dos angolanos de exercerem os seus direitos a manifestações pacíficas e à liberdade de expressão. As autoridades na República Democrática do Congo disseram que 2 homens vão em breve ser julgados pelo assassinato de 2 peritos das Nações Unidas. Os corpos dos americanos Michael Sharp, da sueca Zaida Catalan e do seu colega congolês Beto Chintela foram encontrados em março, depois de terem desaparecido quando investigavam abusos de direitos humanos.
A Obrigada, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina de sábado, 20 de maio de 2017, em nome de todos, votos de um bom sábado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O mandato dos atuais juízes do Tribunal Constitucional continua a dividir as opiniões entre especialistas em direito e membros dos partidos políticos que acusam aquele órgão de estar refém do poder político em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Minguito Zé, candidato pela Casa C ao Parlamento, pelo Círculo Nacional, Joaquim Nafoia, secretário da UNITA para os Direitos Humanos, e o jurista Monteiro Cauebe.
O mandato do presidente do Tribunal Constitucional e mais quatro juízes continua a ser questionado por ser o órgão que vai validar as candidaturas e eleições de 23 de agosto próximo. Em causa está o facto de 4 dos 11 juízes do Tribunal Constitucional estarem com os mandatos expirados, sem que haja um esclarecimento convincente para cautelar receios que se levantam sobre a legalidade dos seus atos. Nesta altura, as opiniões divergem, consoante a interpretação da lei angolana. Juristas ligados ao partido no poder consideram não existir qualquer ilegalidade na permanência no Tribunal Constitucional deste de outros juízes nomeados em 2008. As fontes ligadas ao partido no poder referem, por outro lado, que os juízes devem ser substituídos gradualmente e remetem para o artigo 243 da Constituição da República e para o Regulamento do Tribunal Constitucional, que estabelecem o princípio da nomeação diferida dos juízes conselheiros. Acrescentam as mesmas fontes que é a Constituição e o próprio Regulamento do Tribunal Constitucional que consagram a nomeação diferida dos juízes, ou seja, não se muda a totalidade dos juízes de um tribunal superior. Os juízes do Tribunal Constitucional foram empossados em 2008, no quadro da Lei Constitucional de 1992. O jurista Minguito Zé diz haver uma omissão no regulamento do Tribunal Constitucional. O também candidato pela Casa CE ao Parlamento pelo Círculo Nacional ajuda-nos a compreender os detalhes que deveriam constar no regulamento do Tribunal Constitucional para não incorrer em ilegalidade.
A lei só diz que os juízes devem ser substituídos, está bem. Porém, quer a lei orgânica e quer a lei do processo do Tribunal Constitucional, nenhuma delas diz em que molde se faz esse processo de gradualismo, né? Porque se formos a consultar o artigo número 243 da Constituição, diz sob epígrafe nomeação diferida dos juízes conselheiros sobre o Tribunal Constitucional, neste caso. A designação dos juízes dos tribunais superiores deve ser feita de modo a evitar a sua total renovação simultânea. Aqui é o artigo 243 da Constituição. Mas o artigo 11 da Lei 2/08, no seu número 2, diz que não deve renovar na totalidade e essa renovação deve obedecer a um regulamento interno. Primeiro, o regulamento interno do Tribunal Constitucional é omisso e nem sequer a lei orgânica do Tribunal Constitucional nos diz que tipo de renovação, que só dizem que não devem renovar na totalidade, mas não quantificam os números em que se deve renovar. Aí se levanta o problema. O juiz-presidente, e não só fala-se do juiz-presidente, não só o juiz-presidente, na ilegalidade, nesse momento, estão também os primeiros juízes. Então, também, aqui falo, aquele grupo do Dr. Onofre dos Santos, da doutora Luzia, da doutora Melo, esse grupo todos já se encontra na legalidade. Porém, aqui está o gradualismo. Mas o gradualismo nos leva a quem cai no gradualismo e quem não cai no gradualismo. A lei é omissa. Sendo a lei omissa, os analistas, os juristas, abrem especulações. Aqui está a questão de que a lei não pode ser vaga. A lei tem que ser concreta. A lei, o regulamento interno tinha que nos dizer, e consultado não encontramos, tinha que nos dizer que renovam-se o número X...
Mingueto Zé afirma que o legislador constitucional é o principal responsável por todas as falhas que a atual lei do Tribunal Constitucional apresenta. O jurista não concorda com os argumentos que são defendidos pelos juristas ligados ao partido no poder.
Não podem os juristas do governo dizer que não há ilegalidade. Ah, a pergunta é essa, que é o que eu já disse há pouco tempo. Há ilegalidade por parte de quem? Quem é que está eu? Quem é que está aí ilegal? Por exemplo, é tipificado o mandato do presidente? O presidente do Tribunal Constitucional, que é uma pessoa indicada pelo presidente da República, deve ser renovado ou não nesses que devem sair? Ou deve ficar naquele grupo que deve dar continuidade? A lei não é clara. É aqui imputa-se responsabilidade ao legislador constitucional. Falhou. Tinha que especificar as cotas, tinha que especificar as partes. Desculpem os juristas, colegas do partido no poder. Não podem argumentar. Acho que devem, entre eles, encontrar uma ratio para se chegar ao meio termo sobre esse assunto. Senão a sociedade civil vai continuar a questionar.
Também é da mesma opinião que há necessidade de se fazer uma sindicância junto do Tribunal Constitucional, para além de que também chama-se a atenção aos partidos políticos que pouco ou quase nada fazem no sentido de se alterar este quadro do próprio funcionamento do Tribunal Constitucional e os juristas que não estão unidos no sentido de persuadir quem de direito para que, de facto, o Tribunal funcione de acordo com os trâmites da lei.
Bom, as sindicâncias foram sempre necessárias, mas só são necessárias lá onde há ilegalidades. Porque se houver legalidades, até eu acho que a gente devia dispensar as sindicâncias. Porque o que é que são as sindicâncias? São um controle de fiscalização, um controle de repor a legalidade e de repor a certeza ou a justiça. Se o Tribunal Constitucional precisa disso, se anda num caminho anormal, então é justo que haja sindicância. E no meu entender, sim. Porque, na verdade, há algumas anomalias no âmbito do funcionamento do próprio Tribunal Constitucional. Eu estava a consultar a lei orgânica, que é a lei 3/8, sobre o processo constitucional. Também tem muitas lacunas, sobretudo nos poderes do próprio presidente do Tribunal Constitucional. No meu entender, deveria ser objeto de uma reflexão, ou de uma renovação, de uma alteração. Apesar que já foi alterada, mas nem por isso a alteração foi total. Ou então correspondeu àquela expectativa, ou os erros, ou as lacunas que lá estão. Quanto mais sobre os partidos políticos. Os partidos políticos, o nosso ordenamento jurídico não dá margens aos partidos políticos de atuarem como tal. Não dá. De um lado, os números que são aberrantes, a diferença do número entre, não estou a dizer número de militantes entre os partidos políticos, aqui digo do número de representantes nas instituições de Estado, por exemplo, é para ver que o Tribunal Constitucional só tem um representante da oposição, só, porque eu não acredito que o Presidente da República vai nomear alguém da sociedade civil ou alguém que não é da sua confiança.
O secretário da UNITA para os Direitos Humanos não tem dúvidas em afirmar que o Tribunal Constitucional é refém do poder político e aquela instituição funciona com base nos interesses do partido no poder. Joaquim Nafoia aponta algumas razões que justificam esta sua conclusão.
Primeiro, eu vejo essa questão com muita normalidade, na medida em que nós não estamos num país normal. Porque se estivéssemos num país normal, onde as instituições agem na base da Constituição e da lei, essa situação não se verificaria. Mas como estamos numa ditadura, é normal que isso aconteça. O caso do Tribunal Constitucional não é um caso que pode nos espantar. O senhor Rui Ferreira está mais de 9 anos, caminho de 10, como presidente do Tribunal Constitucional, quando a própria lei consagra que o mandato é apenas de 7 anos, isso está na Constituição, de 7 anos não renovável. Portanto, mas como o ditador é que manda e todos agem em função dos seus interesses, temos o presidente e outros juízes que temos no Tribunal Constitucional e temos o Tribunal Constitucional que nós temos, que quando recebe reclamações, principalmente dos partidos políticos, eu não me recordo, por exemplo, em 2008 as eleições foram fraudulentas, o Tribunal Constitucional validou-as. Em 2012 as eleições foram também fraudulentas. A UNITA, inclusive, intentou uma ação judicial e pediu para que elas fossem anuladas. O Tribunal validou e deu-se, inclusive, ao desplante de dar posse a um presidente que violou a Constituição no seu todo, que violou a lei eleitoral, violou a lei dos partidos políticos.
Joaquim Nafeia questiona, por outro lado, a composição dos membros do Tribunal Constitucional, que, no seu entender, está em alinhamento com a lógica da partidarização das instituições públicas.
Nós vimos quando um grupo de juristas solicitou, impugnou o mandato, a nomeação da engenheira Isabel dos Santos, portanto, como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, os tribunais caucionaram, procuraram a forma de dar a razão. Enfim, eu acho que temos os tribunais que temos e eles agem em função dos interesses mesmo, não podemos esperar outra coisa.
Mas um outro aspecto, há algumas correntes que dizem que, ainda assim, mesmo não havendo esta renovação, também pouco ou quase nada se sente por parte dos partidos políticos no sentido de pressionarem para que esta renovação no seio dos juízes do Tribunal Constitucional se faça sentir para que, de facto, a lei seja respeitada.
Bom, eu acho que essa corrente da sociedade civil devia estar no interior dos partidos políticos para ver que dificuldades que os partidos enfrentam para poder levar a cabo as suas atividades. Partidos políticos são cidadãos e nós não andamos num outro país, andamos aqui. As pessoas sabem que os partidos, o MPLA faz tudo para bloquear a ação dos partidos políticos. As instituições aqui estão totalmente, todas elas estão 100% partidarizadas. É só ver a composição do próprio Tribunal Constitucional, com exceção da meritíssima juíza Mila Melo, quase na sua maioria são membros ou do Comitê Central do MPLA, ou foram membros do Comitê do Biro Político do MPLA, ou membros do Comitê Provincial do MPLA, ou trabalharam diretamente com o Presidente da República. Muitos já desempenharam cargos de ministros, de vice-ministros, de deputados, enfim, militantes do MPLA no ativo, e eles nunca se desfizeram dessa carga partidária. São esses que estão ali. Os partidos políticos tudo têm feito, já apelaram, já escreveram, já persuadiram e a situação se mantém. O que é que os partidos deviam fazer mais para remover esses indivíduos? A Constituição é clara, o mandato é de 7 anos, não renovável. Agora, quando o próprio tribunal, que devia agir para fazer a justiça, fazer sentir a justiça, quando o próprio tribunal, que devia ser o primeiro a respeitar a Constituição e a lei, viola a própria Constituição.
Para o jurista Monteiro Cauêué, o modelo atípico da Constituição da República tem hoje implicações negativas no funcionamento de diversas instituições do Estado angolano. Por isso entende ser necessário uma reflexão profunda para se inverter este quadro.
Nós em Angola temos estado a viver a vida atípica, seja ela política, seja ela econômica, seja ela de qualquer índole. E então temos andado nessa boleia da vida atípica, que não é normal, isso não engrandece a vida de qualquer nação. E dificilmente Angola poderá alcançar, ou seja, poderá constituir uma nação enquanto continuarmos a andar de boleia em boleia. E até o próprio órgão que devia legislar pela inconstitucionalidade é que está a incorrer. Quer dizer que existem timings próprios para que os juízes cumpram o seu mandato. E é único, não é renovável. São 7 anos. Terminados os 7 anos, pese embora que a substituição seja ela gradual, mas essa substituição gradual deve decorrer num tempo indicado, estipulado pela própria lei. E em nenhum momento devem se manter calados enquanto fiscalizadores, enquanto aplicadores da lei, alheios, como se nada soubessem, como se nada de anormal estivesse a ocorrer. Estamos a perigar a vida da nação, estamos perante o vício de forma muito perigoso quando é um órgão como o Tribunal Constitucional a incorrer nisso. Por quê? Por que é que eu digo isso? Digo isso porque foi o presidente do Tribunal Constitucional que deu posse ao presidente da República, José Eduardo Santos, que neste momento vai nos últimos meses do seu mandato. Estamos agora a ir para as eleições de 2017, isso em agosto, dia 23. Pressupõe dizer que, não havendo a substituição desses juízes, será sempre o senhor Ferreira, venerando juiz, a dar posse novamente ao candidato que venha a vencer as eleições que se avizinham. E isso não fica bem, tanto para a imagem pessoal do senhor Ferreira, como para a imagem do próprio país, assim como mancha a imagem da instituição que ele dirige.
Finalmente, Monteiro Kawewe considera que os mandatos são para ser respeitados e os responsáveis pela fiscalização da legalidade deviam ser os primeiros a dar o exemplo.
Quem diz que não existe nenhuma inconstitucionalidade incorre em erro. Existe, sim senhora, uma inconstitucionalidade, porque tudo que tem mandato determinado, por isso, tem um tempo útil a trabalhar ou a exercer as suas funções. Terminado esse tempo, tem de vir ou uma outra pessoa ou renovar. Mas, neste caso, a lei não permite a renovação do mandato. Pelo facto de a lei não permitir o mandato, não permitir a renovação do mandato, terminado esse mandato, todos os atos que forem a ser praticados, ou seja, que venham a ser praticados por essa instituição cujo seu mandato já chegou ao fim, são inconstitucional. É ilegalidade e não se pode permitir. E, sobretudo, porque a instituição que está a cometer essa ilegalidade é aquela que devia ser a fiscalizadora da ilegalidade, das inconstitucionalidades a nível do país. Qual será a moral de atuar outras instituições, outras pessoas coletivas, outras pessoas singulares, para que não incorram em inconstitucionalidade, quando a própria instituição encarregue do controlo dessas ilegalidades é a que incorre em risco? Estamos perante ilegalidade assumida.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Amanhã, no domingo, na Janela de Angola, vamos falar de ética no jornalismo. Teremos também saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Por agora, a música desde Moçambique, Mr. Bo e Meu Assunto. Convidamos a que visitem a nossa página na internet voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e da América em vídeo. Amigo, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em português em voaportugues.com, o nosso site na internet. Pode deixar o seu comentário às mesmas. Pode também ver essas histórias no nosso Facebook, onde nos encontra com VOA Português. E pode também associar-se a nós no WhatsApp ou seguir ou conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 20 de maio de 2017. Voz da América, emissão em português, 20 de maio de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado desde Washington, na companhia da Voz da América em português. Estamos na onda curta em 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com, FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos também FM com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Também nos podem ouvir a FM em Bissau com a PGGT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais é o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
Olá, ouvintes ao microfone, João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o rei saudita Salman bin Abdulaziz assinaram hoje acordos no valor de quase 110 mil milhões de dólares para fortalecer as capacidades militares da Arábia Saudita. Numa declaração, a Casa Branca disse que os acordos fortalecem a segurança a longo prazo da Arábia Saudita e da região do Golfo, face às ameaças iranianas, contribuindo também para fortalecer a capacidade do reino de contribuir para operações antiterroristas através da região, reduzindo o fardo dos Estados Unidos na condução dessas operações. A Casa Branca disse ainda que os acordos vão criar novas oportunidades para companhias americanas no Médio Oriente e apoiarem dezenas de milhares de novos empregos na indústria de defesa dos Estados Unidos. Antes da assinatura dos acordos, o rei Salman agraciou o presidente Trump com a condecoração civil mais alta do país, numa cerimónia no Palácio Real, em Riada. Trump encontra-se na Arábia Saudita na primeira etapa de uma viagem por vários países e a Arábia Saudita foi surpreendentemente escolhida como o primeiro país a ser visitado pelo presidente Trump. No domingo, o presidente americano vai reunir-se com dezenas de dirigentes árabes e muçulmanos numa cimeira centrada no combate ao terrorismo. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que a sua vitória nas eleições de sexta-feira mostram que os iranianos rejeitam o extremismo e escolheram a via de desenvolvimento com o mundo. Rouhani venceu as eleições presidenciais folgadamente, com 57% dos votos, derrotando convincentemente o clérigo da linha dura do regime, Ebrahim Raisi, com 38,3%. Rouhani afirmou no seu discurso após a vitória que o povo iraniano quer viver em paz e em amizade com o resto do mundo, mas não aceita qualquer ameaça ou humilhação. Numa aparente crítica à vizinha Arábia Saudita, o chefe de Estado iraniano afirmou que o povo iraniano declarou a países vizinhos e a toda a região que a via para se garantir a segurança é reforçar a democracia e não estar dependente de potências estrangeiras. O secretário de Estado americano Rex Tillerson apelou ao reeleito presidente iraniano para desmantelar o que disse ser as suas redes de terrorismo e pôr termo aos testes de mísseis balísticos. Falando numa conferência de imprensa em Riada, Tillerson disse que os Estados Unidos tencionam intensificar os seus esforços para afastar Teherão na Síria e no Iêmen, países onde Washington e Teherão apoiam forças opostas. Na mesma ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel Al-Jubeir, disse que as eleições iranianas eram um assunto interno iraniano. Contudo, apelou ao Irão para cumprir resoluções da ONU sobre os seus mísseis balísticos e para deixar de apoiar o terrorismo. Membros do chamado Estado Islâmico executaram 19 civis, incluindo duas crianças, numa aldeia controlada por forças inimigas no leste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um porta-voz da organização disse que combatentes do Estado Islâmico entraram na aldeia de Jazrat el-Bushams na sexta-feira à noite e executaram 19 civis, incluindo duas mulheres e duas crianças, com tiros na cabeça, deitando depois fogo aos corpos. O porta-voz disse que três membros das Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, foram raptados. A polícia angolana dispersou e prendeu hoje vários manifestantes que protestavam no Cacoaco, nos arredores de Luanda, contra a prisão de 7 outros ativistas que foram condenados em abril a 45 dias de prisão. Segundo ativistas, pelo menos 5 dos manifestantes foram presos e outros agredidos pela polícia. Um deles terá sofrido ferimentos na cabeça. Não houve até agora comentário das autoridades. Os 7, cuja libertação era exigida pelos manifestantes de hoje, foram condenados pelo Tribunal de Cacoaco por resistirem às autoridades quando tentavam manifestar-se contra o que disseram ser irregularidades no registro eleitoral. A Amnistia Internacional tinha anteriormente manifestado, anteriormente à manifestação de hoje, queríamos dizer, exortado as autoridades angolanas a respeitar os direitos dos angolanos a exercerem os seus direitos a manifestações pacíficas e à liberdade de expressão. As autoridades na República Democrática do Congo disseram que dois homens vão em breve ser julgados pelo assassinato de dois peritos das Nações Unidas e do seu intérprete.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 20 de maio de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de ética e jornalismo em Angola. E, a domingo, claro, saúde com a doutora Graça Matezinha, que segue o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, para já, a Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Humble, interpretada por Kendrick Lamar, esta semana na terceira posição. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull up, baby. See, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble, hold up. Sit hold down, hold up. Be humble, hold up. Sit hold down, sit down, sit down. Be humble, hold up. Sit down, 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 be humble, hold up. Sit down. Hold up. Ooh, that thinking that he frontin' on women. Get the off my stage. I'm the cement. Get the off my. Ay, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural. I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch in polo sock. Hey, this is way too crazy. Hey. From ACA, Obama just paged me, ayy. I don't fabricate it, ayy. Most of y'all be faking, ayy. I stay modest about it, ayy. She elaborated, ayy. This that great Poupon, that Avion, that TED Talk, ayy. Watch my soul speak, you let the meds talk, ayy. If I kill an it won't be the alcohol, ayy. I'm the realest after all. Tell them be humble, hold up, sit down, be humble, hold up, sit down. Conforme prometido, notícias do mundo da música, a estrela pop Shakira anunciou o lançamento de um novo álbum no final deste mês, no qual colocou pitadas de ritmos regionais latinos,
como o reggaeton e a bachata. A cantora colombiana, que está entre os artistas latinos mais vendidos de todos os tempos, anunciou aos seus quase 45 milhões de seguidores no Twitter que o seu 11º álbum, El Dorado, vai ser lançado já a 26 de maio. Horas antes, ela propôs um desafio aos seus fãs que procurassem as 64 imagens diferentes que, publicadas juntas, formariam a capa do álbum. O título do álbum faz alusão à mítica cidade repleta de riquezas que os exploradores espanhóis procuravam na sua Colômbia natal. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran com a Shape of You na segunda posição.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Chainsmokers e o tema Something Just Like This, que ocupa a 6ª posição do Top 10.
Oh. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
Ficamos, amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema That's What I Like, que ocupa a primeira posição esta semana.
That's what I like. Sex by the fire and to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na quinta posição, Future, por Mask Off.
Call it how it is. Hendrix. I promise I swear, I admit it. Yo. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Don't chase no mask on, get mask on, mask on, get mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Don't chase no. Two cups, toast up with the game. From full stops to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Whoa, whoa, whoa. Graduated, I was overdue. I'ma do pink Miley, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Oceanair, cruising Biscayne. Top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Be it firm, Percocet, Miley Percocet. Be it firm, Percocet, Miley Percocet. Be it firm, represent, gotta represent. Gang, gang, chase a chick, never chase a bitch. Be it firm, mask on, get mask off. Be it firm, mask on, get mask off. Be it firm, Percocet, Miley Percocet. Be it firm, chase a chick, never chase a bitch. Don't chase no. Photo maybe, I drive anything, buy my range, make them go insane. My guillotine, drape from Melzine, taking beams, go to those extremes.
Let's go.
Parliament, call Amari wins, parlay in Vegas, we was in attendance.
Let's go.
Before the business, Deodora lenses. More prescriptions, focus on the mission.
Put my
intermission. Never take a break.
We can't pull up.
Switch states. Switch down foreign plates.
Speech.
Ain't no way. Ain't no way.
No,
we come to play. We didn't come to play.
No,
rock the bank. We gon' rock the game.
Again, they gain, we gain.
Dang.
But they are not the same.
We bang.
Percocet, yeah. Molly Percocets, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocets, be it fine. Rep the set, yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick, chase. Never chase a chase. Be it fine. Mask on, yeah. Get mask off, be it fine. Mask on, yeah. Get mask off, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Chase a chick, chase. Yeah. Never chase a chase. Be it fine. Mask on.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o rei saudita Salman bin Abdulaziz assinaram hoje acordos no valor de quase 110 milhões de dólares para fortalecer as capacidades militares da Arábia Saudita. Antes da assinatura dos acordos, o rei Salman agraciou o presidente Trump com a condecoração civil mais alta do país numa cerimónia no Palácio Real, em Riad. Amanhã, domingo, o presidente americano vai reunir-se com dezenas de dirigentes árabes e muçulmanos numa cimeira centrada no combate ao terrorismo. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que a sua vitória nas eleições de sexta-feira mostram que os iranianos rejeitam o extremismo e que escolheram a via de envolvimento com o mundo. Rouhani venceu as presidenciais com 57% dos votos, derrotando convincentemente o clérigo da linha dura do regime, Ibrahim Raisi, com 38,3%. Rouhani afirmou no seu discurso após a vitória que o povo iraniano quer viver em paz e em amizade com o resto do mundo, mas não aceita qualquer ameaça ou humilhação. Numa aparente crítica à vizinha Arábia Saudita, o chefe de Estado iraniano afirmou que o povo do seu país declarou a países vizinhos e a toda a região que a via para se garantir a segurança é reforçar a democracia e não estar dependente de potências estrangeiras. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, apelou ao reeleito presidente iraniano Hassan Rouhani para desmantelar o que disse ser as suas redes de terrorismo e pôr termo aos testes de mísseis balísticos. Falando numa conferência de imprensa em Riad, Tillerson disse que os Estados Unidos tencionam intensificar os seus esforços para afastar Teherão na Síria e no Iêmen, países onde Washington e Teherão apoiam forças opostas. Na mesma ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel Al-Jubeir, disse que as eleições iranianas eram um assunto interno iraniano. Contudo, apelou ao Irão para cumprir resoluções da ONU sobre os seus mísseis balísticos e para deixar de apoiar o terrorismo. Membros do Estado Islâmico executaram 19 civis, incluindo duas crianças, numa aldeia controlada por forças inimigas no leste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um porta-voz da organização disse que os combatentes do Estado Islâmico entraram na aldeia de Jazrat al-Bushams na sexta-feira à noite e executaram 19 civis, incluindo duas mulheres e duas crianças, com tiros na cabeça, deitando depois fogo aos corpos. A polícia angolana dispersou e prendeu vários manifestantes que protestavam hoje no Cacoaco, nos arredores de Luanda, contra a prisão de 7 outros ativistas que foram condenados em abril a 45 dias de prisão. Segundo ativistas, pelo menos 5 dos manifestantes foram presos e outros agredidos pela polícia. Um deles terá sofrido ferimentos na cabeça. Não houve até agora qualquer comentário das autoridades. Os 7, cuja libertação era exigida pelos manifestantes, foram condenados pelo Tribunal de Cacoaco por resistirem às autoridades quando tentavam manifestar-se em abril contra o que disseram ser irregularidades do registro eleitoral. A Amnistia Internacional tinha anteriormente à manifestação de hoje exortado as autoridades angolanas a respeitar os direitos dos angolanos.
E assim, amigos, também chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 20 de maio de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.